Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, diz assim: E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Nós vamos estar falando a respeito deste texto, mas antes gostaria que você fechasse seus olhos para nós estarmos declarando nessa noite que o Espírito Santo de Deus tem liberdade de ministrar ao nosso espírito essa tarde. Amém? Pai amado, nós queremos declarar, Senhor, como a sua palavra diz, que como vem a chuva e descem as neves dos céus e paralelas não tornam, mas antes elas regam a terra para um propósito de fazer produzir e brotar, para dar semente ao semeador. Assim nós declaramos que a palavra que sair da tua boca essa tarde, Senhor, vai vir para cumprir um propósito. Ela não voltará vazia, Senhor, mas fará aquilo que te apraz, aquilo que te agrada, e prosperará naquilo que o Senhor a enviou. Nós declaramos que assim é, nessa tarde, essa palavra, Senhor. Declaramos um coração tenro, uma terra fofa, para segurar e abrigar a tua palavra como verdade nessa tarde. Palavra vindo do teu trono, palavra vindo, Senhor, cheio da tua autoridade, do poder que o Senhor tem, para que a nossa vida nessa tarde seja transformada por uma revelação no nosso interior daquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa tarde. Nós te louvamos, Senhor. Nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque sabemos que a Tua presença neste lugar faz toda a diferença. Nós entramos e vamos sair daqui cheios da Tua certeza, da Tua verdade, da Tua presença dentro do nosso espírito, e isso vai nos sustentar, Senhor, para que nessa semana nós possamos prosperar segundo aquilo que ouvimos. Nós estamos colhendo e vamos, ó Pai, crer que nós vamos estar recebendo essa palavra realmente para que o Senhor cumpra em nós a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus Cristo. Tenha liberdade em nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Amém? Ok. Nós temos entendido nesses últimos tempos que o Senhor tem derramado muito mais entendimento feito da unção apostólica e profética. Temos recebido nessa última semana, quem pôde participar das ministrações do apóstolo Barnabas, tem revelado, trazido uma revelação ainda maior, e nós cremos nisso e tomamos isso como verdade. Amém? Quem esteve aqui nas ministrações, por favor, levante a mão. Receber uma palavra de Deus? Amém? E isso deve ficar em nosso coração, deve ser isso que vai guiar a nossa vida, palavra de Deus, ok? Nós recebemos da parte de Deus esses cinco ministérios que fala aqui no versículo 11, do apóstolo, do profeta, evangelista, pastor e mestre. Temos claro entendimento de que a igreja necessita desses cinco ministérios que Deus tem dado à igreja. E ele tem dado à igreja esses cinco ministérios com um propósito específico, e é sobre isso que eu gostaria de estar falando essa tarde. Em primeiro lugar, Deus diz que ele não divide a sua glória com ninguém. Amém? A glória é dele, por ele, para ele, para sempre. Ok? Então temos que entender que quando Deus nos dá um ministério, uma unção, um ofício para que você trabalhe nisso, temos que entender que essa unção não existe em função nossa, do indivíduo, mas ela existe em função do corpo. Amém? Quando vem uma palavra, quando vem uma revelação, nós devemos tomar isso no nosso coração e no nosso espírito e entender que não é para nós. Aquilo que nós recebemos da parte de Deus é para a igreja, é para o seu corpo, é para a edificação de todos. Amém? Entendemos que quanto mais revelação nós recebemos a respeito da palavra de Deus, mais somos responsáveis em nos doarmos, em sermos servos. Ok? Entendendo isso, eu digo que o cristão, ele não tem porquê sentir em nenhum momento orgulho daquilo que ele faz no reino de Deus. Porque se estamos aqui, estamos por causa dele. Amém? Não estaríamos aqui se não fosse por uma intervenção divina e sobrenatural na nossa vida. Não estaríamos aqui hoje também voltando para a igreja se não fosse o Senhor nos conduzindo e nos trazendo, colocando no nosso interior sede e fome da palavra de Deus. Amém? O nosso espírito se alimenta dessas coisas espirituais. E isso é muito bom, saber que nós podemos estar em um lugar onde nós vamos receber palavra que vai tocar a nossa vida e vai nos fazer cumprir um propósito de vida. Então, a nós, de forma alguma, nos cabe nenhum motivo de orgulho, a não ser de agradecimento. Porque quando recebemos a palavra de Deus, uma direção específica, quando recebemos aquilo que Ele tem reservado para nós, que honra fazer parte das coisas celestiais. Amém, amados? Amém? Segundo lugar, esses ministérios têm uma finalidade, como diz aqui no verso 12, que ele tem em vista, tem uma finalidade, tem um propósito, que é o aperfeiçoamento dos santos. Quantos santos nós temos aqui essa noite? Amém? Santo no sentido de que somos separados. Ok? Temos que buscar essa santidade. Somos separados para um propósito que Deus nos levou, que Deus nos conduziu. Ok? Temos que deixar ter claro isso na nossa mente, no nosso coração e no nosso espírito. Da parte de Deus, eu recebi uma incumbência, um encargo no meu coração. E eu devo fazer isso, e eu vou fazer isso na força dele, através do Espírito Santo, e por isso nós temos esse chamado. Somos chamados para fora do mundo, para vivermos num lugar onde o Espírito Santo tem acesso de levar o seu corpo e a sua igreja para fazer parte dos planos que Deus tem para nós. Então, quando fala que nós devemos, a finalidade é o aperfeiçoamento dos santos, é no sentido de que o que fizermos neste lugar é para o seu reino, para a sua glória e para a edificação do seu corpo. Tudo visa a palavra de Deus, tudo visa a pessoa de Jesus Cristo, tudo visa o reino de Deus, não a nós mesmos. Visa o corpo, que é o nosso próximo, ok? Então, quanto mais eu entendo isso, que o meu alvo, à medida que eu vou crescendo em Deus, é o meu próximo, aquela pessoa que está do meu lado, para que ela possa, através da revelação que Deus tem dado a cada um de nós, e no processo que estamos andando, tocarmos a vida do outro e fazer com que seja também aperfeiçoado, ok? Em terceiro lugar, nós vamos entender que Deus tem dado a todos um ministério. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. E diz assim esse texto: mas todas as coisas provém de Deus. Novamente, tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho e tudo o que eu faço, na verdade, provém de Deus sobre as nossas vidas. que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Reconciliar, trazer de novo o homem a estar ligado com o seu Criador. Esse é o nosso ministério. Eu costumo, às vezes, ouvir alguns pais, quando vem alguma criança pequena, bebê, dizer assim: ai, que coisa linda, que bonitinho, é tão fofinho, depois quando cresce perde tanto a graça. Que bom seria se não crescesse, né? Daí eu olho assim e poder falar: tá amarrado em nome de Jesus, não aceito isso não. Sabe por quê? Porque somente não cresce aquele que já morreu. E eu quero que minha filha, as minhas filhas, o meu filho cresça assim, se não for mais aquela gracinha pequenininha de dedinho gordo, não faz mal não. Vai crescer e vai ser homem e mulheres de Deus, amém? Assim vão ser os nossos filhos diante do Senhor, vão crescer em estatura e graça diante do Senhor e vão cumprir o propósito de vida deles. Então, esse ministério, esse desejo, esse ardor que Deus já tem colocado dentro do seu coração, isso precisa crescer. Eu costumo dizer também que eu vejo a vida espiritual de todos nós, como uma escada rolante. Ou bem ela está subindo, ou bem ela está descendo. Ela não está estacionada, por isso que ela é rolante. Óbvio. Agora, se nós não crescermos, se nós não buscarmos nos envolver com o reino de Deus, com aquilo que Ele tem falado, com a palavra que Ele tem revelado a nós nesse dia, nesses tempos, se não houver esse envolvimento, nós, além de não crescermos, nós não vamos estacionar. Nós vamos descendo no entendimento, no relacionamento, no envolvimento com as pessoas, com a palavra, com a pessoa do Espírito Santo, com a pessoa de Deus. Agora, à medida em que eu me envolvo com a palavra, que eu amo a palavra, que eu busco estar envolvida com as coisas do reino de Deus, aí eu cresço, meu ministério recebe mais e mais. Então, qual deve ser o nosso desejo, o nosso foco para a nossa vida? É buscar cada vez mais graça, cada vez mais entendimento para aquilo que você já está envolvido. Seja o departamento que for que você esteja trabalhando, seja na célula que o Senhor te colocou, seja o ministério que Deus tem te dado. Busque crescer cada vez mais. Busque entender o que Deus quer que você faça nesse tempo e deixe a graça de Deus te levar. Deixe a graça de Deus te fazer com que você faça exatamente e cumpra isso que está escrito no versículo 13 aqui. Para que todos cheguemos, versículo 12, desculpa, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, se queremos que o nosso corpo, o corpo de Cristo, seja edificado, aquilo que Deus te deu individualmente deve ser trabalhado, deve ser deixado nas mãos do Senhor e nós fazemos a nossa parte para crescermos em graça, entendimento, em sabedoria, em liberdade diante do Senhor, para que todos possam estar sendo aperfeiçoados. Amém? Isso nos leva a outro ponto. Quando ele diz, no versículo 13, até que todos cheguemos a unidade da fé. Esse deve ser o nosso alvo. Eu não posso caminhar sozinha naquilo que eu recebi. A igreja tem que caminhar comigo. Os pastores não podem caminhar sozinhos naquilo que Deus tem dado a eles. Vocês têm que caminhar com eles. E o que vocês têm recebido como igreja? Nós queremos caminhar na mesma unidade de fé, no mesmo entendimento, levados pelo mesmo espírito de revelação e graça nesse tempo. Amém? Todos cheguemos. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida, que todos nós cheguemos a isso. Deixa eu dizer algo. Nesse reino onde nós estamos, no reino de Deus, sabemos que tudo move, tudo acontece, tudo existe por meio de uma pequena palavra, mas que quando colocada em prática faz uma tremenda diferença. Essa palavra é fé. Pela fé, como disse no começo, nós estamos aqui. Um dia, pela fé, eu ouvi falar a respeito de Jesus Cristo. Essa palavra entrou no meu coração. Eu liberei fé sobre essa palavra. E aí, por causa disso, houve uma revolução no mundo espiritual, porque eu fui arrancada do reino das trevas, fui colocada no reino do Filho do seu amor, e isso por fé. E a partir daí, todas as outras coisas nesse reino se movem por fé. Sem fé, eu nada conquisto. Sem fé, nada acontece na minha vida. A fé, então, faz toda a diferença de eu andar em vitória ou não. Agora, deixa-me dizer, não vou estar falando sobre fé, mas deixa-me dizer algo de o que acontece quando eu não ando em fé. Qual é a consequência de não andar em fé, que é crer, que é considerar, que é tomar como verdade uma palavra e colocar no meu coração e deixar que isso frutifique? Deixa-me dizer algo sobre isso. Qual é a consequência? A palavra de Deus nos orienta que nós não devemos andar ansiosos, preocupados por coisa alguma. Antes, sejam conhecidas diante do Senhor os nossos pedidos com oração, súplica e ações de graça. Ora, se eu não exercito aí a minha fé, se eu não coloco agora a minha fé em prática, naquilo que eu devo fazer, naquilo que eu preciso, a minha oração, eu posso até orar, mas porque eu não estou derramando a minha fé naquilo que eu falo, eu, na verdade, não creio, eu desconfio, eu tenho dúvidas de que realmente Deus possa fazer algo. E aí a minha oração, ela não alcança o trono de Deus, não alcançam as portas abertas que Deus tem derramado sobre nós, e aí nada acontece. Eu entro numa oração desconfiando, na verdade, em outras palavras, é isso. Será que Deus pode mesmo transformar isso? Será que Deus pode mesmo mudar essa situação? Não, eu sei que Deus é poderoso, mas daí para esse milagre é uma coisa tremenda. E quando eu me permito, porque isso é uma decisão minha, andar por fé é uma decisão, é uma escolha de vida, é um estilo que eu escolho andar em fé ou não. Então, quando isso acontece, em consequência desse orar sem misturar fé a minha oração, por isso que a palavra de Deus também diz assim, que muitos ouvem de novo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, porque não estava misturada a fé a essa palavra. Por conta disso, a minha oração, ela nunca é acompanhada de ações de graça, porque como eu vou agradecer por algo que no fundo eu sei que não vai acontecer? Não tenho gratidão no meu coração, e sim um espírito crítico e amargurado começa a tomar conta da minha vida, da minha alma. Eu oro e nada acontece, porque eu não orei com fé. Mas a irmãzinha lá ora e com ela acontece, e eu percebo isso, eu falo, por que com ela acontece e comigo não? Por que ela tem e eu não? Por que ela consegue e eu não? E esse espírito crítico, essa amargura, vai crescendo no meu coração, e a palavra também diz que toda amargura seja lançada longe de vós toda amargura. E tem um outro texto também que diz assim, vamos abrir lá, vá lá para Hebreus 12, 15, eu gostaria de estar falando alguma coisa desse texto. Está lá no finzinho da Bíblia, Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado. Receba essa tarde, em nome de Jesus, essa palavra como vindo de Deus para a tua vida. E Deus está te dizendo, tenha cuidado, fique atento, fique apercebido do que eu estou fazendo e do que o inimigo está querendo fazer e de onde ele quer te roubar, de onde ele não quer que você avance e onde ele não quer que você toque. Tenha cuidado, com o quê? De que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Ok? Amém? O que entendemos aqui? Que eu devo estar atenta, devo estar prestando atenção na minha vida, olhando para dentro de mim e tendo cuidado de que eu não me prive, de que ninguém se prive, como diz aqui, da graça de Deus. Graça de Deus é aquela coisa necessária na sua vida que vai fazer você se erguer como um valente, um guerreiro do Senhor em nome de Jesus. Amém? Agora, se você se permite, não é ninguém que tira, não. Somos nós que permitimos ser privados, ser tirados, não estar andando embaixo da graça de Deus na minha vida. E aí com essa falta da graça de Deus, que na verdade é abundante, mas eu estou me privando dela, eu estou saindo fora dela, eu não consigo acessar o sobrenatural de Deus sobre mim. E essa amargura então cresce ainda mais, me perturba. E para piorar, eu contamino as outras pessoas. Mas o triste nisso é que eu me privo da graça de Deus na minha vida. Eu me privo disso. E aí o que acontece é exatamente o que está falando aqui. Eu começo a andar como menino ou como menina inconstante, levado por todo o vento de roda de doutrinas. E é isso que nós devemos ver na nossa vida e no nosso ministério, naquilo que Deus tem colocado você neste lugar e nesse reino. Amém? Do que estamos sendo privados? Da graça? Como estamos privando a graça de Deus sobre a nossa vida e às vezes permitindo uma amargura crescendo em nosso coração? Quando nós oramos, ou quando nós fazemos as coisas no reino de Deus sem ativar a fé que já está depositada em nosso coração, em nosso espírito. Porque a palavra de Deus diz que Ele já tem dado uma medida de fé a cada um. E agora eu pergunto, será que no fundo do nosso coração nós temos crido sem dúvida nenhuma? Você está certíssimo de que Deus cuida da sua vida em todas as áreas? Que Deus zela por você? Temos que avaliar isso. Eu estou crendo realmente que Deus está agindo a meu favor, que Deus estende a sua mão e me leva, me conduz, me sustenta. Temos crido na área familiar? Esposas têm realmente colocado a sua oração, o seu coração nas coisas de Deus, buscando uma mudança dentro da sua casa? Amém? Glória a Deus por isso, porque é Ele que vai poder fazer, é Ele que vai transformar pela graça de Deus, pelo amor que Deus tem pelas famílias, porque é uma instituição colocada por Ele, Ele que criou, Ele que estabeleceu isso. Temos crido que realmente Deus toca a nossa família com poder. E se precisarmos de um milagre, Deus age com um milagre? Porque se não cremos nisso, nada acontece. E por causa disso, a amargura cresce no nosso coração e nos privamos dessa graça. Estamos esperando somente que o nosso marido mude ou estamos querendo mudar antes que Ele, para receber a graça antes até. Temos crido que Deus guarda os nossos filhos. Temos crido, como maridos, que Deus é capaz de transformar todas as coisas. Financeiramente, podemos também crer que Deus é o supridor na minha vida, que eu não preciso me desesperar, que eu posso aguardar no Senhor, que a minha família, de uma forma geral, está sendo guardada pela minha oração. Temos que avaliar isso, se estamos colocando diante do Senhor uma oração que faz diferença no reino de Deus. E quando fazemos isso, portões, as portas eternas estão abertas para nós, derramando o poder, derramando aquilo que nós precisamos para ver transformada. Todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse deve ser o nosso alvo constantemente. Chega de andarmos como meninas. Quando menina eu andava como menina, pensava como menina, falava como menina. Agora parou, chega de andar como menina inconstante. Chega de andarmos como meninos inconstantes. Temos que nos tornar diante do Senhor esse valente, esse guerreiro, esse homem que entende, homem, quando eu digo aqui homem e mulher, que entende a plenitude das coisas que estão acontecendo no meio da nossa igreja e aquilo que Deus tem colocado dentro do seu coração, e você pode tocar o sobrenatural em nome de Jesus. Amém? Podemos fazer isso e vamos fazer isso. Chega de andarmos, então, como meninos. Queremos e vamos andar sempre. E queremos e vamos ver que esse vai ser o nosso objetivo de vida, até que todos cheguemos à unidade da fé. Amém? Seguindo a verdade em amor. Então, veja, quero que você entenda isso. Eu é que dou destino à minha oração. Você pode repetir isso? Eu é que dou destino à minha oração. Eu pego a minha oração diante do Senhor e falo: Deus, eu creio totalmente que o Senhor pode reverter toda e qualquer situação. E ele fala assim, está misturada com fé essa palavra, está misturada com fé essa oração, ela sobe imediatamente. Eu dei um destino para a minha oração, para que ela venha e se derrame em graça na minha vida e na vida de quem eu estou orando. Ou eu posso dar um destino para a minha oração quando eu não creio naquilo que eu estou falando, e aí a minha oração, em vez de subir ao trono de Deus, ela adoece e não faz mudança nenhuma. Mas se eu tenho o direito, se eu tenho o poder em nome de Jesus, não o poder em nós, mas em nome de Jesus, e eu tenho uma decisão, se eu tenho uma escolha de lançar e dar um destino à minha oração, é isso que nós vamos fazer sempre. Amém? De estar declarando com a nossa boca que nós vamos estar sendo aperfeiçoados dia a dia, chegar todos à unidade do entendimento e da fé. Amém? Eu decido andar por fé. É uma decisão, como eu disse. Eu decido desejar crescer, eu decido amá-lo de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento e com toda a minha força. É uma decisão nossa. Estamos dispostos a fazer isso nessa noite, nessa tarde? Amém? A estarmos alcançando o sobrenatural de Deus por uma decisão nossa de fé. Amém? E quando nós desejamos isso realmente, com toda a nossa, com todo o desejo do nosso coração, nós vamos ver cumprido esse desejo que é de Deus, que todos cheguemos a essa unidade de fé, que sejamos amadurecidos em Deus, para que possamos, pela estar exercitados por causa do exercício da nossa fé, ter as faculdades capazes de discernir o bem e o mal, justamente para não sermos inconstantes em nossos caminhos. Deixa-me dizer, falar sobre uma ilustração que eu estava lendo. E diz assim, que um jovem, ele procurou um sábio, ele disse, sábio, eu quero conhecimento. E o sábio percebeu uma arrogância muito grande nesse jovem e conduziu esse jovem até a praia, entrou com ele dentro do mar e foi até a altura da cintura. Quando chegou lá, o sábio perguntou de novo, jovem, o que você quer? Ele falou assim, eu quero conhecimento. Ele falou assim, ok. Ele pegou a cabeça do jovem, afundou dentro da água e deixou lá por 30 segundos. E daí levantou, permitiu que ele saísse, tirasse a cabeça para fora e perguntou de novo, o que é que você quer? Ele falou, eu quero conhecimento. Ele falou, Abaixou de novo a cabeça dele, afundou a cabeça do jovem na água e deixou lá 30, 40 segundos, 50 segundos e deixou que o jovem se levantasse. Daí ele perguntou de novo, e agora? O que é que você quer? E o jovem disse, conhecimento, sabedoria. Ele falou, tá ok. Abaixou de novo a cabeça do jovem e deixou lá agora por 30, 40, 50, 60 segundos. E daí o jovem pensando, respirando profundamente. E aí o sábio perguntou, o que é que você quer agora? Ele falou, eu quero ar. E daí quando o jovem disse isso, ele falou assim, jovem, quando você desejar o ar, quando você desejar sabedoria, como você deseja agora o ar, você vai tê-lo. E eu declaro a mesma coisa. Quando nós desejarmos as coisas de Deus, entendimento da palavra de Deus, como o ar que eu estou respirando agora, eu tenho. Não é que Deus vai ver se vai me dar, eu já tenho. Amém? Precisamos desejar, entender e andar nas coisas de Deus acima de qualquer coisa, das situações que vivemos, do que podemos ver com a nossa vista. Aqui, de uma forma física, o ar é o que eu preciso para respirar, mas no meu espírito o que eu preciso para viver é fé e graça de Deus estabelecida na minha vida. E isso eu tenho à medida que eu desejo, à medida que eu busco, à medida que eu falo, Deus, sem essa graça na minha vida, eu não vivo. Sem a Tua presença, eu não ando. Sem a Tua presença, sem as coisas sobrenaturais se derramando na minha vida, eu não vou alcançar nada. Eu vou simplesmente caminhar no mundo de uma forma sem graça, desgraçadamente. Eu não quero viver nesse mundo de uma forma sem graça. Amém? Não tendo um Deus que se derrama de graça sobre nós, de alegria, de prazer, de contentamento, de entendimento, de podermos andar praticando aquilo que ouvimos. Amém? Temos escolha sempre para fazer na nossa vida. E eu posso estar andando como uma cobra e rastejando, pedindo, Senhor, tem misericórdia, vem sobre a minha vida, me ajuda. Ou eu posso decidir andar como uma águia, estender as minhas asas e falar, Senhor, me envia, manda a mim, porque eu sei que eu tenho um destino no Senhor e eu vou conquistar esse destino, eu vou cumprir esse propósito de vida, vou viver o melhor que o Senhor tem reservado na minha vida, em nome de Jesus. Vamos andar como águia, amém? Vamos voar como águias, em nome de Jesus Cristo. Não precisamos implorar aquilo que já é teu, que já te pertence. Cantamos, inclusive, esse louvor, é direito teu, é tua herança andar nas coisas que Deus tem reservado para você. Nós somos espirituais, logo as coisas espirituais nos pertencem, amém? Se elas nos pertencem, basta eu desejar. Nunca é difícil encontrar
a Deus e a sua graça, o seu favor, as coisas sobrenaturais? Não é difícil achá-lo. O segredo está no desejo que eu tenho de encontrar a pessoa de Jesus, o desejo que eu tenho de buscar essa intimidade com Deus. Amém? Isso faz diferença. Encontrá-lo, eu encontro, eu sempre vou encontrar. Palavras de Deus diz: batei e abrir-se-vos-á, procurais e achareis. Assim é a palavra de Deus, assim é Deus conosco. Ele está pronto. Se me buscardes de todo o coração, esse é o segredo. Quando eu realmente desejo encontrá-lo, eu acho. Quando eu desejo encontrar as coisas sobrenaturais na minha vida, eu vou encontrá-las. Amém? Então, o que nós vamos fazer essa tarde? Nós vamos declarar com a nossa boca que nós vamos estar andando, não mais como meninas, não mais como meninos, mas como guerreiras, como as mulheres valentes, que entendem a sua posição, como homens que entendem a posição que Deus tem te dado, o lugar onde você foi chamado a estar, no meio da tua casa, no meio da tua família, no seu trabalho, no meio da tua igreja, ok? Para podermos cumprir esse propósito de todos chegarmos à unidade da fé. E para isso nós não vamos rastejar, não vamos implorar, não vamos viver como pequenininhos coitados que carecem, carecemos de Deus, sim, mas Deus já habita em nós, já temos o que precisamos dentro de nós, através da pessoa do Espírito Santo. Então nós vamos andar, sim, e vamos voar como águias. Isso, aquele que espera no Senhor, a palavra de Deus diz, renova suas forças e voa com asas como águias. E quando você, meu amado, quando você, minha amada, encontrar uma dificuldade na tua vida, encontrar uma tempestade chegando, você não vai se esconder, você vai abrir as suas asas e determinando que você vai continuar buscando o aperfeiçoamento na sua vida, você vai continuar abrindo as asas e declarando em fé: eu vou voar, eu vou vencer, eu vou ultrapassar essa situação, essa tribulação, e vou vencer, vou sair do outro lado, porque assim a palavra de Deus diz, não inconstante, mas firmado e estabelecido naquilo que a palavra de Deus me diz, até que todos cheguemos à unidade da fé. Nosso desejo, o meu desejo, é que todos nós tenhamos essa mesma unidade, que quando você passar por uma tribulação, você vença como aquele que passou venceu. Todos na mesma unidade, todos embaixo dessa graça de Deus estendida sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Temos que estar nessa unidade de fé, em pleno conhecimento, conhecer a Deus, conhecer o que Deus tem reservado para nós. Amém? Então, quero lançar aqui um desafio nessa tarde. Se você quer, cada vez mais, e eu louvo a Deus porque eu sei que muitas águias estão aqui nessa tarde. Amém? Mas se você quer fazer uma declaração diante do reino de Deus e falar: Deus, como águia eu tenho voado e vou continuar, ou se não, Senhor, eu não tenho voado como águia, eu tenho sido inconstante nos meus sentimentos, tenho sido inconstante nos meus relacionamentos, tenho sido inconstante na minha oração, tenho deixado brotar, às vezes, amargura dentro de mim, porque eu não vejo mudança. E deixe-me dizer, nós como cristãos, não precisamos ver a mudança para crer nela. Não é assim que haja fé? Eu não preciso ver para crer que Deus está agindo e está no poder, está no controle da situação. Então, muitas vezes, a amargura se instala porque eu não vejo mudança em determinada área. Meu amado, minha amada, para de olhar, para de buscar ver mudança. Procure a mudança dentro de você. crescer, esse homem interior crescendo, a unidade da fé sendo estabelecida em nosso meio, você chegando a estado de homem em Deus e não mais de criança em Deus. Amém? Vamos buscar isso e determinar nessa tarde que nós decidimos e diante do reino dos céus, nós vamos estar tomando essa posição. Senhor, eis-me aqui, eu estou disposta, eu estou disposto porque eu entendo, porque eu quero junto com todos os santos o aperfeiçoamento e a unidade da fé. Eu entendo isso, eu quero ter o ministério que o Senhor me deu avançando em graça. Eu vou atingir o sobrenatural, com asas abertas eu vou voar e conquistar aquilo que já é meu. Basta eu abrir minha boca e vamos fazer isso nessa tarde. Amém? Não olhe para as circunstâncias ao teu redor. Se a águia olhasse para a circunstância e tivesse medo da nuvem que vem na sua direção, ela pararia de voar, desceria, se esconderia e talvez não quisesse voar mais. Mas ela olha e fala, nessa eu não estou sozinho. Como você? Você não está sozinho em tempo algum. A palavra de Deus diz, estou convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, em todas as situações que você está vivendo. Amém? Você não está sozinho, o Senhor vai diante de você, Ele é o teu escudo, é aquele que vai avante, que abre portas, que tira empecilhos, que tira as pedras, que faz você caminhar num lugar reto e plano por causa da graça estabelecida sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Estamos dispostos a declarar isso para Deus? Vamos ficar em pé. Você que está disposto, fala assim, sou águia nessa tarde, estabeleço isso na minha vida. Quero que você levante a sua mão, nós vamos estar orando, vamos estar estabelecendo isso como verdade. Vamos ter um tempo agora de estar declarando diante do Senhor Pai, eu não vou mais andar como uma cobra ou como um menino inconstante em todos os meus caminhos, não quero isso. Eu quero isso que seja declarado na tua palavra, que eu ando crendo e estabelecendo essa palavra na minha vida. Eu estou sendo aperfeiçoada, eu estou crescendo, eu estou tendo maturidade em ti, na tua palavra, nos meus relacionamentos, e não aceite nada que não for conforme a palavra estabelecida nessa noite sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de chamar você aqui à frente. Se você quer falar assim, olha, está aqui uma águia disposta a voar e conquistar grandes alturas para que a glória do Senhor seja manifestada na minha vida, para tocar, Senhor, a vida do meu irmão que está do meu lado, para que a igreja, para que o corpo de Cristo seja levado, Senhor, ao entendimento da Tua graça, do Teu conhecimento em nome de Jesus. Eu não aceito ser inconstante e vou crer na palavra tua que diz que como águia eu alcanço as coisas sobrenaturais sobre a minha vida. Amém? Quero que você agora esteja tendo esse tempo de oração. Se você precisar pedir perdão porque tem andado em ansiedade, não tem levado em oração a sua súplica com ações de graça, se você não tem misturado fé, que eu digo de novo, eu quero que isso fique claro. Medida de fé já está depositada no teu espírito. Toma posse daquilo que já é teu, em nome de Jesus. Te pertence, é tua herança. Pega essa fé e declara que você vai andar, vai voar como águia e vai ser usado para aperfeiçoamento dos santos, que você é usado para ministrar na vida daquele que está ao seu lado, em nome de Jesus Cristo. Pai, declaramos que cada um aqui nessa tarde, Senhor, tem um momento agora de declarar aquilo que está no seu coração, a determinação no seu espírito, para que sejam tocados pela Tua graça de uma forma especial, Pai. Não permite que nenhum deles, Senhor, seja roubado da Tua verdade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos que nesta tarde, neste lugar, tem águias determinadas a andar em fé, a vencer pela fé, a ser determinados em fé e crer, Senhor, que vão estar sendo aperfeiçoados, que o corpo de Cristo neste lugar vai alcançar a unidade da fé que o Senhor tem prometido nesse tempo, neste lugar, por meio dessas pessoas que estão aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Declaramos essa palavra, Senhor, e estabelecemos isso na vida de cada amado aqui, em nome de Jesus. Abra seus braços, como águia, e deixa que Deus veja a disposição do teu coração em voar, em conquistar as coisas sobrenaturais, em nome de Jesus. E declare, Senhor, eu vou como águia sim, eu sou ousada, eu sou determinada a alcançar as Tuas coisas e fazer com o Teu corpo, Senhor, seja edificado junto comigo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo.
Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos levantar a nossa voz diante do Senhor e crer nessa palavra, aleluia. Oh, meu amado, eu declaro sobre a tua vida. Uma das coisas mais importantes de ser uma águia é que uma águia tem uma visão acurada, tem uma visão potente, tem uma visão que enxerga de longe. A águia tem uma grande visão. E muitos de nós temos vivido durante muito tempo só ouvindo falar das coisas de Deus. Mas eu profetizo sobre a tua vida que chegou o tempo de você ver as coisas de Deus na sua vida. Você vai ver as coisas de Deus. Assim como a águia tem uma grande visão, Deus te dá uma visão aberta das coisas do reino dele, das coisas que ele tem determinado no reino dele sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus abre a tua visão. E por muito tempo as nossas palavras, elas estavam de acordo com a nossa visão, e porque tínhamos uma visão natural, e porque tínhamos muitas vezes uma visão terrena e uma visão da carne, também as nossas palavras eram terrenas, também as nossas palavras eram carnais muitas vezes. Mas nesse tempo Deus muda a tua visão, Deus te dá olhos para ver, e agora as tuas palavras também vão mudar. Esse é o espírito da fé. Cri por isso, falei, a tua palavra vai mudar, você vai começar a falar de acordo com aquilo que você vê no reino de Deus sobre a tua vida. Há um tempo em nós que nós começamos a ver as coisas de Deus. E de acordo com a tua visão das coisas de Deus, assim será a tua palavra. Assim será gerada fé no teu coração. Assim é gerado fé no teu espírito. E você enxerga as coisas de Deus e você fala as coisas de Deus. E as coisas que você fala do reino de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, assim serão em nome de Jesus Cristo. Deus, neste tempo, restaura a tua visão e restaura também as tuas palavras. Oh, Senhor, nós queremos isso, Senhor, nós cremos. Restaura, Senhor, as nossas visões. E restaura, Senhor, as nossas palavras. Ontem nós estávamos compartilhando lá no sítio com os líderes, e uma das palavras que Deus nos deu estava relacionada com aquela palavra de Isaías. Quando Isaías começa a dizer que ele vê o Senhor, ele começa a ter o entendimento da glória de Deus, ele começa a ter o entendimento da presença de Deus. Os olhos deles começam a se abrir para as coisas espirituais. E quando Isaías começou a ver a presença de Deus, uma das coisas que aconteceram quase que imediatamente é que ele compreendeu que as suas palavras não estavam adequadas. E quando ele vê o Senhor, ele fala: ai Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E sabe, queridos, nós precisamos reconhecer muitas vezes que a nossa palavra, aquilo que tem saído da nossa boca, não é uma palavra de fé, não é uma palavra profética muitas vezes, não é uma palavra alinhada com a verdade de Deus, com os princípios de Deus, mas é uma palavra contaminada pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas amarguras, e por aquilo que nós temos sofrido e vivido. E Isaías estava naquela situação, ele olhou para o Senhor, ele viu a glória de Deus, e ao mesmo tempo ele reconhece que as suas palavras não eram adequadas para estar na presença de Deus. Ele reconhece que aquele povo, aquele lugar havia influenciado as suas palavras, contaminado as suas palavras. Mas a Bíblia fala que Deus mandou lá o anjo, e aquele serafim trouxe uma brasa do altar e tocou nos seus lábios. E as palavras de Isaías foram purificadas. Dali para frente ele teria uma nova linguagem. Dali para frente ele teria uma linguagem profética. Dali para frente ele falaria as coisas de Deus. Dali para frente ele não falaria conforme a sua vista, mas ele ia falar conforme ele cria no seu coração. Ele ia ter uma linguagem alinhada com a sua visão espiritual. Ele teria visões de Deus. Então as palavras que ele ia liberar seriam palavras celestiais, palavras de acordo com a visão de Deus. E só depois que ele foi purificado nos seus lábios é que Deus então fala com ele. Só depois que ele é purificado, ele pode ouvir a voz de Deus. E eu declaro que esse mesmo processo está acontecendo nesse tempo. Deus está abrindo os nossos olhos para que nós possamos ver a glória de Deus. Para que nós possamos ver a presença de Deus. Para que nós possamos ver o poder de Deus, a autoridade de Deus. Para que nós possamos contemplar coisas sobrenaturais. Mas ao mesmo tempo Deus está mudando a nossa linguagem. Ele está tirando da tua vida uma linguagem terrena e tem trazido uma linguagem celestial. Ele está tirando da tua vida uma linguagem contaminada pelo mundo, pelas dificuldades, pelos problemas e traumas do passado, e está colocando nos teus lábios uma linguagem profética, uma linguagem forte, uma palavra carregada da unção do Espírito Santo. E você, nesse tempo, se você quer, pegue esta palavra, é de Deus para a tua vida. Você não vai mais falar de acordo com as circunstâncias, você vai falar segundo a fé, segundo o Espírito da fé. E a palavra diz que o Espírito da fé é cri, por isso falei, cri, por isso falei, e a Bíblia diz: nós também cremos, por isso nós também falamos. Aleluia. E um terceiro processo vai acontecer também. Quando nós começamos a falar, alinhados com o reino de Deus, alinhados com a verdade de Deus, os nossos ouvidos são abertos. E nós começamos a ouvir as palavras de Deus. Quando Isaías foi purificado, nas suas palavras, ele ouviu Deus dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele então pôde dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você foi chamado para ser uma águia de Deus, enviada, aleluia, para saquear o inferno, para quebrar barreiras, para destruir fortalezas, para quebrar o poder do diabo. Porque a Bíblia diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Mas nesse tempo, Deus está abrindo os nossos olhos, está purificando os nossos lábios e está abrindo os nossos ouvidos. Eu declaro isso sobre a tua vida, meu irmão. Sobre a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Levante a